Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, está preocupada com a desigualdade no mundo. Durante sua participação na 50ª sessão do Conselho realizada em Genebra, na Suíça, ela disse que, abre aspas, vivemos em um mundo de desigualdade espantosa. Um estudo estimou que estamos hoje a nível global como no início do século XX, fecha aspas. Ela também disse que, abre aspas, enquanto a guerra na Ucrânia continua a destruir vidas de muitos, provocando caos e destruição, os 20% mais pobres do mundo estão passando pelo mais grave declínio na renda e os 40% mais pobres ainda não começaram a recuperar suas perdas. Fecha aspas. Eu conversei com o Rafael Villa, professor de Relações Internacionais do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que repercutiu essa afirmação.
A Bachelet não está dizendo que a guerra da Rússia com a Ucrânia seja o fator determinante. Outros fatores, como por exemplo, uma certa falta de políticas públicas, uma pobreza de alguma maneira que virou um fator sistêmico, inercial, próprio fato da pandemia. E agora esse conflito internacional que afeta tanto os preços dos combustíveis, dos alimentos ao redor do mundo, acabam fazendo com que esses fatores agudizem e tenham um impacto maior na profundização da pobreza e da extrema pobreza internacional.
Para Eduardo Marques, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também diretor do Centro de Estudos da Metrópole da USP, a afirmação de Michelle Bachelet pode ser entendida de duas formas combinadas entre si.
Primeiro, de uma maneira direta, os efeitos da guerra da Ucrânia sobre o preço do petróleo, o preço dos grãos pelo bloqueio russo, grãos da Ucrânia, exportação de grãos da Ucrânia, piora da economia mundial por conta da incerteza que uma guerra dessas proporções com os jogadores envolvidos pode ter, inclusive a escalada dessa guerra num conflito muito mais sério, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem uma segunda dimensão no que ela afirma, de que esses efeitos negativos econômicos sobre a pobreza e desigualdade se sobrepõem a níveis de desigualdade de pobreza muito grandes, agravados pela pandemia do Covid-19, mas já existentes previamente por conta de dimensões estruturais da desigualdade no mundo.
A ausência de políticas públicas seria um ponto central nessa realidade, diz o professor Villa.
Há uma ausência, tanto internacional como nacional, na coordenação de políticas públicas, de inclusão de políticas públicas, aumento da renda. As economias industrializadas, elas estão mais preocupadas, neste momento, com solucionar o problema da energia, o problema dos alimentos, da subida da inflação é decorrente da guerra russa-ucraniana e menos com iniciativas para fazer frente a isso.
O cientista político Rafael Villa diz que há esperança em países da América Latina com os novos governos de esquerda, como o de Gustavo Petro, da Colômbia.
Governos de esquerda, eles são mais sensíveis, têm mais iniciativas, políticas públicas de inclusão social e de distribuição de renda, mas ainda esses novos governos na América Latina, eles estão começando.
O professor Marques não é otimista com relação à melhora das condições de renda no país.
Me parece que a situação pode piorar. Condições para melhora da distribuição de renda e redução da pobreza estão associadas à existência de políticas públicas que consigam promover redistribuição, crescimento econômico e oferecer serviços sociais, políticas sociais de maneira universal. Eu não acho que isso esteja muito no horizonte imediato. Acho que os países centrais tendem a melhorar, a situação econômica tende a melhorar, mas a situação brasileira está indo em direção contrária, né? A única forma de reverter esse processo é reverter as políticas econômicas e políticas sociais que o governo federal brasileiro tem promovido ao longo dos últimos anos, recolocando o Brasil na direção que ele vinha trilhando desde a redemocratização, com diferenças pontuais, localizadas e diferenças setoriais importantes, então variando entre governos e variando entre setores de política pública, mas você tem um processo virtuoso de redução da desigualdade, de melhora das condições sociais no Brasil, que vem lá da promulgação da Constituição de 88 até 2015, quando a gente começou a ter um processo de reversão e depois reverteu muito significativamente a partir desse governo, dessa gestão federal. Então, qualquer melhora da situação, no caso do Brasil, passa por uma recomposição do conjunto de políticas federais que tentam não só gerir economia, mas também gerir políticas sociais e outros benefícios.
O professor Marques destaca que no Brasil, a partir do ano 2000, houve uma melhora na distribuição da renda, o que mudou a partir de 2015, com a mudança de governo.
Preciso dizer que no caso latino-americano, em especial brasileiro, a gente tinha tido um processo bastante virtuoso a partir dos anos 2000, entre 2000 e 2015, quando aconteceu a crise política e econômica que está associada à destituição da presidente Dilma Rousseff, em que você teve uma substancial redução da pobreza, uma redução da concentração de renda nos grupos intermediários, uma melhora da distribuição para os grupos intermediários, apesar de continuar tendo um aumento da concentração nos grupos muito ricos, no topo da distribuição. Então você tem até ao mesmo tempo um processo que foi virtuoso para a maior parte da população, em especial para os mais pobres, mas isso não aconteceu em detrimento do aumento da concentração de renda no topo. Isso se reverteu significativamente a partir de 2015, quando a gente passou a ter de maneira continuada uma situação de degradação da renda e aumento da pobreza, sobretudo, especialmente nos últimos anos.
O professor Villa também acredita que o pessimismo de Michelle Bachelet esteja relacionado à falta de iniciativas de políticas públicas de inclusão no mundo.
No Brasil, quando comparado ao resto do mundo, não acredito que tenha grande diferença entre esse quadro de pobreza e aumento da pobreza e da extrema pobreza no mundo e no Brasil. De alguma maneira, o Brasil é também reflexo desse quadro internacional e reflexo dessa falta de iniciativas de políticas públicas de inclusão no mundo. Então, daí por que o pessimismo da alta comissária dos direitos humanos, a Michelle Bachelet.
Para o cientista social Eduardo Marques, a guerra da Ucrânia se sobrepõe a uma dinâmica da desigualdade.
Em termos internacionais, que já vinha bastante agravada por conta da pandemia do Covid, mas antes disso já tem a ver com processos de elevação da desigualdade que vem acontecendo desde os anos 70 internacionalmente, falando no conjunto das economias, por conta de uma certa transição do modelo fordista para o modelo pós-fordista, transformações nas estruturas sociais por conta da elevação ou do crescimento dos serviços terciários às empresas e grupos sociais que trabalham para esses setores, a financiarização das economias, todos esses processos que elevaram a desigualdade em nível mundial.
Eu conversei com Eduardo Marques, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também diretor do Centro de Estudos da Metrópole da USP, e Rafael Villa, professor de Relações Internacionais do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eles repercutiram a preocupação da alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, com a desigualdade no mundo. Simone Lemos, da Rádio USP.